título que eu trouxe para compartilhar com você hoje é um título bem simples, que eu extraí lá de Primeiro Reis, se você quiser abrir comigo o texto e deixar aberto aí, Primeiro Reis, capítulo 2. Lá você vai encontrar uma expressão, a gente vai ler junto, iremos ler juntos. Lá você vai encontrar uma expressão bem pequenininha que diz assim: seja homem. Eu achei interessante o conselho que Davi, no finalzinho da sua vida, já preste a fazer a transição do trono, ele está preste a morrer, e ele chama o seu filho, vamos contextualizar, né, para pertinho da cama. Falou: filho, senta aqui que eu quero ter uma conversa contigo. E dentre várias coisas que ele vai falar nesse contexto, ele vai falar assim: filho, seja corajoso e seja homem. E eu fiquei intrigado, por quê, né? Naquele contexto, ele usar essa expressão: seja homem. Eu queria conversar, e antes de conversar com você nessa noite, eu queria fazer uma pergunta para você. No que se resume a sua vida cristã? Se você fizer um checklist aí agora, nesse momento, você tiver que definir o que é a sua vida cristã, você poderia definir o que ela é? No que ela se resume? O que você é como crente em Jesus Cristo? No que se resume a sua vida? Qual é o propósito da tua existência diante de Deus? Eu sempre observo, eu fico de olho nos louvores que antecedem a minha ministração, porque eu tenho uma tendência de sempre analisar o que está sendo cantado e se aquilo está correspondendo com aquilo que eu vou dizer. Porque se as coisas estão batendo, eu começo a deduzir que eu estou no caminho certo, percebendo que há uma voz do Espírito Santo que já começou a falar através do louvor.
Aleluia, aleluia.
Então o louvor, ele é um indicador para o preletor, para o expositor, para o pastor que vai ministrar, se as coisas estão indo de uma forma correta no coração dele. Porque às vezes ele está trazendo uma coisa ao seu coração que não corresponde com aquilo que o louvor cantou. Mas quando você está sintonizado com o Espírito Santo e todos estão na mesma sintonia, uma coisa vai casando com a outra. E aqui teve um louvor que você nessa noite entoou, você disse assim: foi criado para a glória dele. O último louvor que nós acabamos de cantar diz que você deve ser refeito, ele deve te refazer, te deve recriar, ele deve reconfigurar você para que você seja semelhante ao Cordeiro. Não é isso que você cantou nessa noite? Você cantou e declarou para ele: eu sou para a tua glória e eu quero ser como o Cordeiro. Mas eu continuo perguntando para você nessa noite no que se resume a sua vida cristã. Porque o que eu tenho para falar para você nessa noite, eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, eu sou um teólogo e um pastor. E o que eu vou conversar com você nessa noite tem um foco a partir das Escrituras, dentro de um ambiente teológico e cristão. Psicologia eu deixo para a antropologia, a sociologia para outras pessoas. Mas eu queria iniciar. iniciar com você lendo esse texto que está em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, que diz assim. Se nós pegarmos do verso 1, ele está dizendo assim, e eu quero que você continue prestando atenção e pensando nessa pergunta que eu acabei de fazer, tá bom? Quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu a seguinte, ou as seguintes instruções ao seu filho Salomão. Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso, seja homem. Eu falei todo o contexto, tá bom? Obedeça às ordens de Deus, seu Senhor. Siga o caminho dele. Guarde os seus decretos, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, que estão registrados, foram escritos na lei de Moisés, para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Por onde quer que você vá. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Ele disse, se os seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente, de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Esse é o contexto. Se você for comigo, lá em 2 Crônica, capítulo 16, verso 9, você vai encontrar um trecho, um textinho ali muito bacana. Segunda Crônicas 16, verso 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Ou, em uma outra versão, um coração que é fiel a Ele. Então, diz os dois textos, você percebe, um texto está falando de todo o coração, ser homem, ser corajoso. Esse texto está falando também de um olhar. O Senhor está buscando, está olhando, segundo o autor, um coração que seja totalmente dedicado a Ele. Um coração que seja plenamente dele. Aí eu continuo fazendo a pergunta para você. No que tem se resumido a sua vida cristã? Qual é o propósito da sua vida cristã? Se você abre Gênesis capítulo 1, verso 26, diz ali no texto que Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Então eu entendo que todo ser humano foi chamado à existência ou foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. Ele traz dentro do seu coração, dentro do seu ser, e ele exporta isso para o mundo, do lado de fora, a semelhança de Deus. Então fomos criados para sermos semelhantes a Deus. Não somos iguais a Deus, porém somos semelhantes a Ele. Não somos iguais em poder, em eternidade, em sabedoria. Ele é todo-poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele é eterno. Porém, nós somos criaturas feitas por Suas mãos, mas Ele compartilhou com essas criaturas atributos morais que podem ser exercidos por mim e por você: amor, bondade, misericórdia, justiça, Todas essas coisas estão nele e também estão em mim e em você. A antropologia, ela define gênero como a forma e a diferença sexual que se assume em diversas culturas e diversas sociedades. O gênero é aquilo que determina os papéis, os status atribuídos a homens e mulheres. Então nós temos dois gêneros. Eu não vou entrar no outro contexto dos gêneros infinitos que estão introduzindo na nossa sociedade. Mas a Bíblia define dois gêneros, homem e mulher. Ela não define um terceiro gênero. Ela define dois gêneros e ela define os seus papéis. E isso que a antropologia também, nos seus primórdios, definia. Hoje está toda a uma releitura de tudo isso. A masculinidade é a qualidade existente em todos os homens. E é isto que nos diferencia, que vai fazer a diferença entre homem e mulher. Mulheres com as suas qualidades e homens com as suas qualidades. Você não pensa como uma mulher e uma mulher não pensa como você. Você não se comporta como uma mulher e uma mulher não se comporta como você. Vocês são diferentes. A sua natureza, a minha natureza é diferente. Somos pessoas que carregamos uma qualidade masculina, que é aquele ambiente, ou aquela região, ou aquela área do homem, do macho, do viril. E você tem um ambiente feminino, coisa mais delicada, mais sentimental. E é assim que somos. Os homens estão, Marcelo falou aqui no começo, neste momento os homens estão em crise, confusos, sem clarezas do seu propósito, crise de identidade, não sabem definir qual é o seu papel diante da sociedade. Teve uma pesquisa que saiu agora e todos os índices que envolvem o contexto masculino é todo queda. Estamos perdendo em tudo. Queda livre. Os homens estão em queda livre em tudo que você imaginar. Ambiente profissional, ambiente escolar, tudo foi feito agora, há poucos dias. Uma pesquisa e o índice foi aterrorizante. Queda livre. Por um lado, você vai ver um movimento feminista agredindo, sufocando os homens. Você vai vendo uma sociedade que a ideia patriarcal sendo contestada. Não sei se você já escutou, você já viu, ouviu falar sobre isso. A ideia do homem no centro, guiando, fazendo, essa ideia contestada hoje com muita força. Há um tempo atrás eu assisti a um reality. Eu não sei se ainda está passando, porque nós assistimos todos, não sei se depois eles estão em uma segunda temporada, que é chamada Homens, Homens, em Transição. Alguém já escutou falar sobre isso? É um reality no TLC, um canal fechado, chamado Homens em Transição. Você sabe o que é isso? São homens casados, que gostam de se vestir como mulheres. Eles não gostam de outros homens. mas eles gostam de colocar calcinha, salto alto, saia, sutiã, para irem para o seu trabalho. Pais com filhos que querem ser femininos, querem conviver com as suas mulheres vestidos como mulheres, usando o batom das suas mulheres. Homens em crise, esse é o mundo em crise. Esse é o mundo do lado de fora. Se você quiser, depois você pode ir lá puxar no YouTube. Eu acredito que deve estar no YouTube. Homens e transição. Você vai ver que são, não é um homem. São vários homens. E o reality é acompanhar a vida de cada um desses homens. Você fala de homens com mulheres que estão grávidas. Você tem lá homens que têm filho adolescente. Você tem homens que já estão na sua velhice. Homens em crise. Homens que não sabem a sua identidade. Homens que não conseguem entender o que são. E com isso, a sociedade fica confusa. Porque se você fizer a viagem lá atrás, o papel do homem é o papel de liderar. Eu não estou falando de contexto profissional, não estou falando que as mulheres não podem ser e ter status em uma empresa, não estou falando disso, de governo empresarial. Eu estou falando de papel, casa, família, identidade familiar. Homens foram chamados para liderarem a sua casa. Porque a sua casa, quando ela é bem liderada, ela reflete a glória de Deus neste mundo caótico. E a sua família passa a ser uma referência para essa sociedade. Mas se nós aqui dentro estivermos confusos a respeito da nossa identidade em Cristo, qual é o efeito que vamos causar no mundo do lado de fora? Por isso que eu te chamei a atenção e continuo te perguntando nessa noite, qual é o propósito da tua vida cristã? Porque às vezes, você e eu, passamos anos sem propósito algum. A nossa vida é aquele vai e volta. Vai do trabalho, volta do trabalho, vem para a igreja, volta para casa, vai para o trabalho, vem para casa, vem para a igreja, volta para o trabalho. E não tem propósito. Não tem direcionamento, não tem objetivo. E qual é o objetivo da sua vida cristã? O nosso objetivo, como homens, maridos, pais, filhos, amigos, é sermos semelhantes a Jesus, que é o perfeito padrão da masculinidade. Porque hoje também existe um movimento dentro da igreja cristã que tenta resgatar a masculinidade. Só que ele tenta resgatar a masculinidade dos homens cristãos aplicando ferramentas de um mundo contemporâneo. Eles buscam ferramentas do lado de fora, trazem para dentro da igreja e começam a aplicar essas ferramentas de masculinidade dentro da igreja. Mas o nosso padrão de masculinidade é o homem mais perfeito que existiu neste mundo. Não existiu outro homem tão perfeito como Jesus. Ele é o homem perfeito. E ele é o exemplo para todos os ambientes que você transitar.
Aleluia.
Ele é o nosso ponto de referência. Ele é o nosso alvo. Por isso que o nosso objetivo em todos os ambientes, seja um ambiente como marido, seja no ambiente como pais, como filhos, como amigos, o nosso objetivo é sermos como Jesus. Esse é o objetivo da nossa vida cristã. Se você ainda não tinha clareza disso, se você ainda não tinha nessa noite, até o dia de hoje, um objetivo de vida, eu te apresento nessa noite um objetivo de vida. Você acabou de cantar aqui, faz-me semelhante ao Cordeiro, para a glória de Deus. Então, o objetivo para você ser alguém que influencia essa sociedade caótica é ser como Jesus, é ser um homem que se pareça com Jesus. Nada menos que isso, nada mais do que isso, é só isso. Você só precisa ser semelhante a Jesus. Só isso. Quando você viaja no Éden, você vai perceber lá no Éden, no capítulo 2, verso 15 e verso 16, que ao homem foi dado algumas diretrizes. Ao homem foi dado alguma incumbência. Ele precisou fazer alguma coisa. Este homem ali no jardim do Éden, ele recebeu direitos e recebeu deveres, obrigações. A ele foi concedido essas duas coisas. Ele poderia desfrutar de tudo do ambiente do jardim, ele poderia desfrutar de todas as coisas belas que existia dentro daquele jardim, ele poderia se alimentar de quase todas as frutas daquele jardim, mas ele tinha um dever: cuidar do jardim e não comer do fruto de uma determinada árvore. Então ele tinha direitos e ele tinha deveres. Esse homem deveria cuidar daquele jardim, tomar conta. E nesse ambiente, quando você fala de cuidado, você fala de pensar bem sobre tudo aquilo que envolve o jardim. Você vai estar atento, você vai trabalhar com prevenção, você vai prevenir algo, você vai cuidar daquele ambiente. Essa é a primeira coisa, a primeira responsabilidade que esse homem recebe. Ele deve cuidar do ambiente, ele deve cuidar do jardim. A segunda coisa que você vai perceber é que esse homem, ele recebe ali dentro daquele jardim a incumbência, a responsabilidade de cultivar. Ele deve cuidar, ele deve cultivar, multiplicar. E ele deve obedecer. Cultivar fala de dedicação, de interesse, de conservar, de alimentar-se. Obedecer fala de algo que é cumprir, acatar, executar. Então você veja que lá no jardim do Éden, o nosso ponto de referência, o nosso ponto de partida, é que um homem, representante de toda uma raça humana que virá após ele, que virá posteriormente, ele recebe deveres e direitos. Mas é engraçado que esse homem ali no jardim, que recebe toda essa incumbência, essa comissão, essa missão, este compromisso, essa responsabilidade, ele decide não obedecer. Ele decide aceder aos desejos da sua esposa. Por causa desta sua atitude, Ele trouxe para o ambiente em que ele está. Caos. Todo conceito e tudo que você pode imaginar de desordem. E ele trouxe consigo a morte. Diz o texto de Romanos capítulo 5, que por causa da desobediência de Adão, a morte entra nesse mundo. Ela afeta todo este ambiente, universo, terra e seres humanos. Tudo é afetado por causa dessa maldição. Tudo morre. Nada é eterno nesse ambiente. E isso tudo é consequência de um homem que não quis obedecer. E ele chamou para a existência do seu ambiente caos, desordem e morte. Pelo simples fato de não obedecer. Então, o meu propósito nessa noite é conversar com você, é compartilhar primeiramente com você quatro princípios vivenciados por Adão que vão estabelecer o caos, a desordem, a morte no seu ambiente familiar e, consequentemente, no seu ambiente externo. Porque o pecado de Adão e o erro de Adão não afetou somente Adão e a sua casa. Ele afetou Adão, a sua casa e todos os que estavam do lado de fora. Ele colocou na conta, na minha conta, na tua conta, coisas que nós não tínhamos nada a ver. A consequência dele, da desobediência dele, me alcança, te alcança e alcançou o mundo. O simples fato de Adão não obedecer. Eu quero te apresentar então quatro coisas que vão estabelecer esse caos, essa desordem e a morte nesse ambiente familiar. E depois eu quero compartilhar com você a verdadeira masculinidade, a verdadeira qualidade de alguém que vive para a glória de Deus. Primeira coisa que Adão faz é se calar. Quando você abre o texto no capítulo 3 de Gênesis, esse homem, ele é um homem que está calado. Então aqui nós precisamos aprender com o fracasso de Adão. Adão está aqui como um exemplo para mim e para você. Não repetirmos o que Adão fez. Adão se calou. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Não é o meu ponto aqui hoje. Mas muita coisa se diz sobre Eva. Ah, no dia que eu pegar Eva, porque Eva é isso, Eva é aquilo. No dia que eu pegar Eva, eu torço o pescoço dela. Ela que sente na mesa lá, bem distante da minha no céu, que eu não quero nem olhar no rosto dela. Não é assim que a gente faz? Aí você já se perguntou, onde estava Adão? Sim ou não? Você já se perguntou, onde estava Adão? Aí vão falar assim para você, Adão estava dando um rolê, estava batendo uma bola, estava nadando no lago, estava pescando. Ele não cuidou da sua esposa, ele deixou sua esposa ali, ó, lá à vontade, bem livre, e ela começou a estabelecer um diálogo com quem ela não deveria estabelecer um diálogo. Ela começou a debater um papo, ela começou a trocar uma ideia com quem não deveria trocar uma ideia. E onde estava Adão? Adão estava por aí, estava dando rolê lá no jardim, estava passando a mão no leão, estava cuidando dos macaquinhos, cuidando do plantio lá, estava dando rolê. Não é assim que a gente fala? Quantos já escutaram isso? Já escutou isso? Cada um estava dando aquele rolezão. Leve engano. O texto hebraico diz, você sabe que nós temos uma tradução. Isso é uma tradução. O texto que foi escrito, nosso texto sagrado, primeiramente ele foi escrito em hebraico. E pasmem, o texto hebraico, ele é enfático em dizer que Adão estava ao lado de Eva. Ele não estava no rolê, ele não estava nadando no lago, ele não estava pescando, ele estava do lado. Ele estava vendo tudo. Ele estava a par de tudo que estava acontecendo. Porém, ele se calou. Ele viu tudo o que estava acontecendo. A quem foi dado a ordem? A Eva ou a Adão?
Adão.
E ele transmitiu essa ordem à sua esposa. No momento em que Adão deveria falar, ele se calou. Vendo tudo que estava errado, vendo tudo que estava acontecendo, vendo todo aquele diálogo, vendo toda aquela conversa errada, vendo o caminho que estava tomando, o rumo que estava tomando aquela conversa. Não é bem assim, não é isso que ele quis dizer. E ele ali que recebeu a responsabilidade direta de Deus, a ordem direta foi para ele, não foi para a serpente, não foi para a mulher, não foi para anjo, foi para ele, foi para Adão, estava para ele ali. A responsabilidade era dele. Adão, ao invés de se levantar e falar, opa, aqui não. Aqui não. Eu sei o que foi dito. E eu não posso me calar. Eu sei o que está escrito. E eu não posso me calar. Eu sei o que Deus disse. E eu não posso me calar. Adão se calou quando deveria ter falado. Às vezes, nós como homens, nos calamos, vendo que as pessoas estão indo de mal a pior, entrando em lugares que não deveriam entrar, comprometendo as suas vidas em setores que não poderiam estar, e nós continuamos calados. Nós temos a verdade, nós sabemos a verdade, nós sabemos como orientar, nós sabemos o caminho que deve ser seguido dentro de um ambiente familiar e nós nos calamos. Adão viu a sua esposa, estabeleceu um diálogo, uma conversa estranha com alguém estranho que torce tudo aquilo que Deus havia dito e ele se cala. A segunda coisa que você vai aprender com Adão é: Adão foi omisso no momento em que ele deveria assumir a responsabilidade. No momento em que Adão deveria falar assim, ó, eu sei o que é certo e o que é errado aqui nesse ambiente, e eu preciso agora assumir a responsabilidade, eu preciso chamar a responsabilidade para mim, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar dos meus filhos, essa responsabilidade é minha, eles estão indo por um caminho que não devem ir. Mas ao invés disso, de assumir a responsabilidade, ao invés de ir para frente, ir para o jogo e falar, opa, aqui não. Eu sou o responsável pela vida de vocês. É responsabilidade minha conduzir vocês. Adão se omitiu. Adão se escondeu. Adão não foi para o jogo. Adão não enfrentou. Adão se omitiu. Ele deveria cultivar. Ele deveria cuidar da sua família. Ele deveria cuidar da sua esposa. É o seu bem maior. Ele tem uma ordem clara. Ele tem uma esposa maravilhosa, que é feita para completá-lo. Jesus ali no jardim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ali no jardim, estabelecem o pacto do companheirismo. Olha, não é bom que você esteja só, Adão. Eu te farei uma companheira. E esta companheira foi estabelecida, foi dada a ele, e ele, no momento em que deve cuidar, se omite. A terceira coisa que Adão faz é uma atitude covarde. Ele é covarde. Ele é um cara que se cala quando deveria falar. Ele se omite quando ele tem que puxar a responsabilidade para ele. Tem que chamar a responsabilidade para si. Mas além de tudo, ele é um covarde. Porque ele não consegue nem assumir a culpa que ele tem. E ele diz assim: foi a mulher que tu me deste. Ele está dizendo assim: a culpa é tua e a culpa é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela é culpada. E nas entrelinhas ele pode estar dizendo assim: tu é mais culpado ainda de ter me dado ela, de ter colocado ela na minha vida. Ele é um covarde, porque ele não tem a moral de chegar diante de Deus e falar: olha, está tudo escangalhado aqui, está tudo indo de mal a pior. Eu tenho sido omisso, eu tenho sido um cara que calo na hora que deveria falar, me falta responsabilidade, me falta coragem, e eu não tenho nem a cara de pau de me levantar e falar: a culpa é minha. Eu prefiro dizer que a culpa é dela, eu prefiro dizer que a culpa é deles, mas a culpa não é minha. Isso é covardia. Num ambiente em que deveria haver cuidado e obediência, o que há é um homem covarde. Um homem que não se preocupa, um homem que não liga, um homem que não está nem aí para a sua própria casa, para a sua própria família. Eu não estou dizendo do lado de fora, eu não estou dizendo do mundo que me cerca, eu estou dizendo do ambiente da sua casa. A responsabilidade que é sua, a responsabilidade que é minha, como marido, como pai, como filho, este ambiente familiar pertence a você, é o seu ambiente, é a sua casa. Não pertence ao pastor, não pertence à igreja, é seu e de Deus, é o seu jardim, é o seu Éden. E o que você tem feito com o seu jardim? Você tem se calado quando deveria falar, quando deveria orientar a sua esposa, quando deveria orientar os seus filhos, quando deveria orientar os seus amigos, seus familiares? Você se cala, você se omite, você se torna alguém omisso. Quando precisa chamar a responsabilidade: não, eu vou chamar, eu vou orar, eu vou te ensinar a ler a Bíblia, eu vou te mostrar quem é Jesus, é eu que vou fazer isso, não é pastor, não é discipulador, sou eu sou o homem desta casa, é parte minha, é responsabilidade minha conduzir você, minha mulher, conduzir você, meu filho, a Cristo. É ver vocês em Cristo, crescendo em Cristo, sendo semelhante a Cristo, é responsabilidade minha como homem nessa casa. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito da tua vida cristã? Como é que está a tua leitura bíblica? Como é que está a tua vida de oração? Você senta com os teus filhos, você senta com a tua esposa, você senta com os teus amigos, você gasta tempo explicando para eles quem é Jesus. Você gasta tempo mostrando para ele como é a vida cristã, arrastando pelo exemplo e mostrando o que a Bíblia diz. Quem é você como homem? Quanto tempo você tem gastado em entender o texto bíblico para explicar para os teus? Quanto tempo você tem gastado com os teus num culto doméstico, num culto familiar? Quantas famílias sendo atormentadas, sendo destruídas? Porque não explicam em casa e o mundo explica lá fora. E depois você está com a cabeça quente, explodindo, porque você não sabe o rumo que o teu filho, a tua filha, a tua esposa, os teus familiares tomaram. Você fala, como? Vão para a igreja, voltam. Isso não é suficiente. Suficiente é você, dia após dia, sentar com eles e falar: Jesus disse isso. Jesus nos ensinou a ser assim. Às vezes eu conversava com um amigo um dia desses, enquanto você gasta um dia, um momento, falando sobre sexualidade na igreja, o mundo está te atormentando com 500, 40, 600 horas de conteúdo. Quem vai vencer essa luta? Se você não cuidar dos seus, é responsabilidade sua trazer para perto, instruir, falar: olha, é assim. Olha para o seu pai, olha para a sua mãe, olha aqui, esposa, nós vamos seguir Jesus aqui. Nós seremos semelhantes a Jesus, nós seremos diferentes deles. Eu não vou trazer caos para a minha casa, não, eu não vou trazer desordem, muito menos a morte aqui para dentro. Aqui vai ter ordem, aqui vai ter vida, a vida de Cristo. Esse homem está em confronto consigo mesmo, ele consegue ser, ele é um covarde. Ele não tem coragem de se levantar e apontar o dedo para sua esposa e falar: está errada, filha. Não foi isso que eu te ensinei lá atrás, eu te falei qual era o modo correto que Deus pediu. Eu te ensinei, eu falei, tu sabe que não é esse modo aí. Mas tu está aí de conversinha afiada com essa serpente aí. Ela está dizendo tudo aquilo que eu disse e é o contrário de tudo aquilo que Deus disse. E você está aí numa live, numa conversa, e eu estou vendo tudo e não estou falando nada. Ele não tem coragem de confrontar a esposa. Eu te disse já te mostrei como é. Eu te falei o que Deus quer. Nós não pode, não podemos comer desse fruto. Estamos proibidos. Mas ele é um covarde. Ele não é homem o suficiente para falar: tu está errado, minha mulher. Em amor, eu quero te repreender. Em amor, eu quero te mostrar como é ser semelhante a Jesus. Em amor, eu quero dizer que a palavra de Deus diz isso, isso e isso. O teu comportamento está estranho. O teu comportamento não fecha. Quando você analisa seu comportamento, você também fala para ela: olha, eu também assumo a minha responsabilidade diante de ti, porque eu também estou me comportando da forma errada. Só covarde é que se omite, só covarde é que se cala. São os covardes que não assumem as suas responsabilidades. São os covardes. Adão foi egoísta. Ele não tem coragem de falar para sua esposa que ela está errada. E ele também não tem coragem de falar para a serpente: cala tua boca, sai da minha casa. Aqui você não vai ganhar terreno, não. Aqui você não vai ganhar espaço, não. Você não vai tirar os meus filhos do caminho do Senhor. Você não vai tirar a minha família dos caminhos do Senhor, não. Aqui há um homem que cuida da sua família. Aqui há um homem que cuida dos seus filhos. Aqui há um homem que cuida dos seus pais. Aqui há um homem que cuida dos seus amigos. Aqui há um homem. Seja homem. A quarta coisa é que Adão é egoísta. Ele só pensou nele. Ele pensou em desfrutar o fruto que para ele também era proibido. Ele não pensou na consequência. Ele não pensou na presença de Deus. Ele não pensou na santidade de Deus. Ele não pensou na consequência que viria após. Ele não pensou no que poderia acontecer com a sua família. Ele só pensou em si. Dentro do erro, sabendo da verdade, a mulher dá o fruto. Ele, com toda a sua covardia e com um coração egoísta, ele come do fruto e estabelece o caos, a desordem e a morte no ambiente da sua casa. Ele abre a porta, ele abre o precedente para o diabo entrar e falar: agora é meu. Agora eu estou aqui. Agora tu vai ter que lutar. Agora não vai ser tão facinho como estava. Agora vai ser mais difícil. Porque quando tu deveria falar, tu se calou. Quando tu deveria chamar a responsabilidade para si, tu se omitiu. Tu foi egoísta e tu foi covarde. Agora eu estou aqui. Tu já parou para pensar nisso? Você já pensou sobre isso? Quantos pais temos aqui? Maridos? Você já pensou sobre isso? A responsabilidade que pesa sobre você? Que você precisa ser muito homem. Você precisa ser muito macho para chamar a responsabilidade, para falar: a minha casa, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês aí do lado de fora, eu não sei vocês das outras tribos, eu não sei vocês aí, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, pouco importa. O que importa é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós arrastaremos pelo exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que se vive. Eu vou mostrar para vocês como é que uma família cristã se comporta. Eu vou mostrar para vocês como um pai cristão se comporta. Eu vou mostrar para vocês como um filho cristão se comporta. Eu vou mostrar para você como um marido se comporta. Eu vou mostrar para você como um amigo cristão se comporta. Eu sou homem para viver os propósitos de Deus para mim.
Aleluia.
Porque você tem que ser homem. Não precisamos ser como Adão. A sociedade, ela não precisa de homens que sejam semelhantes a Adão. O que precisamos é ser, é sermos homens semelhantes a Jesus. O que precisa é você ter um coração que Deus possa achar, como achou o coração de Davi. Achei um homem segundo o meu coração. Achei um homem que tem um coração totalmente dedicado a mim. Achei um homem. Porque para viver os meus princípios, para viver os meus propósitos, tem que ser homem. Tem que ser homem. A segunda coisa que eu quero mostrar para você como homens criados em Deus através de Jesus Cristo vivem para a glória de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6, se você quiser abrir.
O padrão é você guiar os seus filhos a ser semelhante a ele. O padrão é você levar a sua esposa a ser semelhante a ele. O padrão é você ser semelhante a ele e arrastar pelo exemplo. É mostrar como se vive como ele. Você entende o que está em jogo aqui? Você compreende o que é viver a vida cristã? Viver a vida cristã, viver o propósito de Deus, não é só vir a uma igreja, não é estar somente reunido em uma comunidade. É muito além disto. Está muito mais além disso. É muito mais profundo do que isto. Isso é só parte. Isso é só um adendo, isso é só um fôlegozinho que tu vem aqui, recebe aquele fôlego de vida, aquele ânimo e vai para a luta na semana. Chega aqui no domingo com a bateria já no sábado esgotada, quase no zero. Chega aqui no domingo, escuta um louvor, escuta uma palavra, alguém intercede para você, alguém te dá um abraço, você é reanimado e vai pro jogo na segunda com a carga lá em cima.
Aleluia.
Mostrando para o mundo como é viver como Jesus.
Aleluia.
Mostrando para o mundo o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo, o que é estar aliançado com ele, orientando a família, orientando a esposa, orientando os filhos, orientando as pessoas que estão ao seu redor. Ah, eu não tenho esposa, ah, eu não tenho filhos, eu sou filho. Então você tem amigos. Mostre para os seus amigos como é viver a vida cristã. Discipule alguém, chame alguém e fala: eu quero te mostrar como é que se vive a vida cristã. Quero te trazer para perto e quero te mostrar como é que a gente vive. E aqui eu não estou falando de esquisitice, não, gente. Aqui eu estou falando de ser normal, de sermos normais. Pessoas que possam ir a uma praia, pessoas que possam sentar, bater uma bola, bater uma conversa, mas mostrando pelo caráter pela comunhão com Cristo, como é que se vive a vida cristã. Eu não estou falando que você tem que entrar numa cápsula, se esconder nela, não interagir com ninguém, não interagir com esse mundo, ser um cara estranho, um cristão estranho. Não, Jesus era uma pessoa comum. Jesus transitava em todos os ambientes da sociedade que ele vivia. Ele não era um cara estranho, ele não era um cara anormal. Só que Jesus arrastava pelo exemplo. Quando olhavam para Jesus, falavam: alguma coisa diferente tu tem. Tu não fala como eles. Tu não se comporta como eles. Tu ama diferente. Tu tem tanta misericórdia na tua vida que eu nunca vi igual. Tu é diferente. Tu se entrega por tantas pessoas. Tu tem vida de oração. Tu conhece as escrituras. Tu é diferente. Mas tu está no meio da prostituta. Tu está no meio do templo. Tu está alimentando o faminto. Tu está proclamando o reino. Em tudo que é ambiente. Em tudo que é lugar. Tu tem um coração pleno. Cheio de Deus. Tu vive para a glória dele. Olha, Pai, eu não oro por causa deles. Eu oro para que eles vejam a Tua glória. Eu oro para que eles vejam quem Tu és. Não é por causa de mim, é por causa de Ti. A vida que estou vivendo aqui é por causa de Ti. É porque eu Te amo. É porque eu Te quero tanto do meu lado. Eu quero tanto estar contigo. A nossa comunhão é tão plena que eu quero que o mundo veja quem tu és através do meu comportamento, através da minha vida. Jesus não era um cara esquisito. Jesus era um cara normal. Jesus ia na festa, Jesus sentava à beira do caminho. Jesus passeava. Pasme. Jesus passeava. Jesus tomava banho no lago. Jesus obedecia pai e mãe. Jesus amava. Jesus se comportava. Não como um igual, mas como alguém que amava o seu pai. Efésios 4, verso 23 e 24, para nós encerrarmos. Efésios capítulo 4. Do verso 17, aí você entra até o verso 33 do capítulo 5. Eu vou deixar para você um dever de casa, vou deixar para você um presente. Mas eu só quero ler esse texto agora de Efésios 4 e eu já te explico. Diz assim, Efésios 4, verso 23. Deixem com que o Espírito renove o pensamento, ou os seus pensamentos e as suas atitudes. Revistam-se como uma nova criatura. Agora prestem bem atenção aqui. Criados para a justiça e para a santificação, para a santidade. Ou seja, renovados em Cristo, criados à imagem e à semelhança de Deus para viverem uma vida justa e santa. Foi para isso que você foi criado em Cristo Jesus, para ser semelhante a Jesus, caminhar em justiça, a imagem e a semelhança de Deus, e em santidade. Nada mais do que isso e nada menos do que isso. Você não precisa fazer grandes voos, nem precisa também jogar o balde. Você só precisa ser semelhante a Jesus. Só isso. É só isso que você precisa. Homens que são criados à imagem e à semelhança de Deus irão viver de forma justa e santa, através do Espírito Santo. Serão homens cheios de caráter e carisma, porque Jesus, como homem, é cheio de caráter e cheio de carisma. Ele é cheio de princípios morais que são semelhantes ao de seu pai, mas ele também tem poder na vida. As duas coisas caminham juntas. As duas coisas caminham juntas aqui. Tais homens que são semelhantes a Jesus devem exercer o seu sacerdócio real. Eu falei para você nessa noite que não somos, como pastores, os responsáveis pela tua casa. Nós, como pastores, estamos aqui para te orientar, mas o dever e a responsabilidade da sua casa é seu. Pertence a você. não pertence a pastor, não pertence à igreja. Nós aqui somos como farol, só orientando, só mostrando. Pastor, preciso de uma orientação, não sei como agir, não sei como controlar essa situação, não sei como funciona isso aqui, eu preciso aplicar isso lá na minha casa, eu preciso orientar melhor a minha esposa, qual é a direção que o senhor pode me ajudar, qual é o caminho, tem uma literatura, qual é o texto bíblico que eu devo ler, me ajuda aí, essa é a nossa proposta. Ó, filho, eu vou orar por você, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vamos continuar em oração, você vai me atualizando, mas a responsabilidade não é minha, não. Eu não posso ir lá. O sacerdócio é seu. A família é sua. Aquele é o teu pequeno jardim. E é você quem deve cuidar dele. Não sou eu. É você. Porque homens chamam para si a responsabilidade. Homens falam. Homens não são omissos. Homens que são semelhantes a Jesus são homens de coragem. Não são covardes. Eles lutam pela verdade. Eles lutam pela glória de Deus. Eles são apaixonados por Jesus. Eles são apaixonados pela vida de oração. Eles são apaixonados pelo texto bíblico. Eles querem ser semelhantes a Jesus porque são apaixonados por Jesus. Querem viver para a glória dele. Esses homens vão viver exercendo o seu sacerdócio com responsabilidade, com amor e com obediência. É só assim que nós vamos lá fora mostrar para o mundo o que é ser semelhante a Jesus. O ambiente familiar começa você sendo o homem que Deus deseja que você seja. Um homem que é semelhante a Jesus, que vive para a glória dele. Nem mais, nem menos que isso. Só isso. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa viver Jesus. Você só precisa ser como Jesus. Há muito tempo eu entendi isso. Demorei para entender. Eu não tinha uma compreensão. Mas um dia eu vi o Correião, o velho Correia. Eu aceitei Cristo Jesus nas Assembleias de Deus. E naquele período o pastor Correia, já velhinho, ainda participava de alguns cultos. E um dia, havia um preletor na Assembleia de Deus Sede, ali na Manuel Toril. E no final, esse preletor pregou e tal, aquela coisa legal. E de repente, o Correião chamou toda a liderança que estava no púlpito para orar por aquele homem. Pediu para que ele se ajoelhasse, ele se ajoelhou. E eu nunca me esqueci daquilo. Correão falou assim: eu coloco as tuas mãos sobre o teu filho. Eu, como assim? Ele entendia o que é ser a expressão do corpo de Cristo. Não sou mais eu quem vive. Paulo diz, mas Cristo vive. Eu sou a expressão dele neste mundo. Nada mais e nada menos que isso. Você só precisa ser um homem semelhante a Jesus. Você não precisa ser muita coisa. Isso já é suficiente. Você quer ser esse homem? Então começa lendo Efésios capítulo 4, do 17 até o capítulo 5, 33. você vai ver uma expressão lá assim: vivam como filho da luz. Agora pasmem, imitadores de Deus, e não como filhos das trevas. Vivam como pessoas que imitam a Deus, em comportamentos morais, em amor, em justiça, em misericórdia, em perdão, em oração. Você não precisa muito, você só precisa ser como Jesus. Deus só precisa encontrar um coração que seja totalmente dele, assim como ele achou Davi, um homem segundo o seu coração. Eu queria orar com você, eu não queria orar por você,